Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast destinado a contar a saga Talismã. Seguimos contando o Talismã 3, A Magia Através do Multiverso, nosso quinto episódio, onde seguimos da canção Aonde Quer Que Eu For. Começando com Bianca. Aqui estamos agora com tudo prestes a mudar. Sei que preciso seguir e para isso eu preciso te soltar. Diego. Talvez precisava ser assim. Meu coração estará sempre contigo até o fim, meu velho amigo. Alice. Então estou seguindo mesmo te amando. Explorar o amanhã como planejamos. Vou lembrar das memórias do que sonhamos. Vai estar tudo dentro de mim. Eu espero que você saiba, por favor. Você vai estar em mim aonde quer que eu for. Arthur. Tão emocionado que não consigo respirar. Sempre teremos um ao outro, sabe que pode contar. Esta distância não é o fim. E nem vamos sentir assim. Vou te levar sempre dentro de mim. Thales. Então estou explorando, seguindo mesmo te amando. Explorar como planejamos, as memórias, o que sonhamos. Tudo vai estar sempre dentro de mim. Eu espero que você saiba sempre. Por favor, vai estar comigo aonde quer que eu for. Sofia. Agora te digo tudo que não pude dizer. Te escrevo hoje para lembrar que nossa conexão nunca vai desaparecer. E sei que algum dia, Alice Bianca, eu vou voltar a te ver. Alice Bianca e Thales, eu nunca vou te esquecer. Simão, mas estou seguindo mesmo te amando. Explorar o amanhã como planejamos. Vou lembrar das memórias do que sonhamos. Vai estar tudo sempre dentro de mim. Eu espero que você saiba. Por favor, vai estar comigo aonde quer que eu for. Ângela. Então estou seguindo, mesmo te amando. Explorar o amanhã como planejamos. Vou lembrar das nossas memórias do que sonhamos. Tudo vai estar sempre dentro de mim. Eu espero que você saiba, por favor, vai estar sempre em mim, aonde quer que eu for. E assim eles terminam esta música no velório do Mark, um momento muito emocionante, marcante, principalmente para Alice, Bianca e Thales, que são aí os filhos do Mark nesta história. A Bianca começa cantando, a Alice tem uma parte no refrão só para ela, a Thales tem um refrão só para ele, e depois ali os três dividem a frase Eu Nunca Vou Te Esquecer em homenagem ao seu pai, e a Alice e Bianca também dividem a frase de Eu Vou Voltar a Te Ver. A Angela tem um refrão só para ela, a Simão também, e os demais cantam ali suas partes, como já dissemos. Após esta linda canção, a banda BR se abraça novamente, chorando muito e encerrando aquele lindo momento. Logo passam 3 dias. Beto consegue esse tempo para eles antes da tour começar. E depois daquele dia, eles todos não se viram mais. Já estava na hora de Sofia cumprir com sua missão e tentar unir os oito em apenas uma conexão. Sofia vai até Alice e Bianca para saber como as meninas estão após tudo isso que aconteceu. E Alice começa desabafando. Fico feliz que tenha vindo. Amanhã já entramos em turnê e eu nunca pensei que. E eu nunca pensei que não ia conseguir ficar feliz com isso. Sem meu pai, a banda parece não fazer sentido. Sem contar um clima entre nós e a família do Thales. E também tem a situação com o Diego. Eu ainda amo ele, mas fizemos escolhas diferentes e, mesmo que ele já tenha me perdoado, sinto que nada vai voltar a ser como antes. E Sofia responde: Sei que você se sente mal por tudo, mas em relação ao Thales, eles não tiveram culpa. Mesmo que Thalia soubesse, ela foi leal ao seu pai e respeitou as decisões dele. Para ela também não deve ter sido fácil passar por tudo isso sozinha, e quando ela precisou de vocês, vocês sumiram. Sempre fomos como uma grande família, e agora deveríamos estar mais unidos que nunca. Com o Diego, talvez não volte a ser o mesmo que era antes, pode ser melhor. Pensa que não deve ser fácil criar ilusões e desejar começar uma família com alguém que você ama e ver que essa pessoa não está na mesma energia. Diego sempre foi assim e você também. Nem os dois deveriam ser. Estar bravos por serem quem são. Devem se apoiar e se entender. É o que os amigos fazem. Alice fica pensativa e Bianca pergunta: E como você está com o Arthur? Pergunta para Sofia, né? E a Sofia responde: Bom, ele está se tratando, indo em uma boa clínica. Sei que no fundo ele está fazendo isso para ver se tem alguma chance comigo de novo. Mas logo vou falar isso para ele. Não temos mais possibilidades. Com tudo o que aconteceu, o sentimento acabou se perdendo. Mas eu sempre vou amar ele e me preocupar. Vou seguir acompanhando ele nos tratamentos, né? O Arthur aí que tem problemas com vícios. E aí a Sofia pergunta: E alguém tem alguma notícia do Simon? Bianca, ansiosa, responde: Sim, estamos nos falando bastante. Ele insiste em tentar algo a mais e que pode fazer ele me apaixonar. Mas nós provamos, tentamos e não deu certo. Aos poucos estou fazendo ele entender para não estragar a nossa amizade. Ele é um cara incrível, mas namorando com ele vi que somos apenas amigos. Eu fico muito feliz mesmo que você siga acompanhando o Arthur. Eu fiquei tão triste quando soube. O que eu mais quero é que ele se recupere. É como um irmão pra gente. Alice rapidamente diz: É, em teoria somos todos como irmãos, mas o que foi aquela pegação durante os shows? Sei que foi para fazer uns ciúmes, mas até que foi bom, não é? Não é que a gente ainda ame eles, mas a gente se importa. É meio confuso, né? Sofia responde com ironia: É, foi muito zoado aquilo, mas os fãs adoraram. Eles adoram quando a gente dá o que falar. Mas falando sério agora, pense nisso. Acho que agora os garotos, e Thales principalmente, eles precisam do nosso apoio. Agora é só a gente, e se quisermos fazer isso dar certo, precisamos estar como no começo, juntos. E o pior é que a Sofia falou tudo, gente. A Sofia, amo, o amor da minha vida. Que delícia! Falou tudo que tinha que ser dito, sensata ela. Tinha que ser ela. Não fazia sentido ser outro personagem, sabe? Quando as coisas são destinadas pra aquele personagem, pra aquela pessoa, e tu fala, nossa, eu não sei porque eu escolhi esse personagem, mas é meio que na tua intuição, depois quando tu vai reparar a história, vai olhar as coisas e tu fala, não, realmente, escolhi certo, pelo acaso, não é coincidência, é a vida mesmo. E é o destino de escolher aquele personagem porque sabia que tinha que ser ele, não podia ser outra pessoa. Bianca diz a ela: Sim, só precisamos de um tempo. Poderia ter sido tudo diferente. A gente ainda se culpa muito também por não ter notado nada antes. Mas acho que agora a gente deve seguir. É o que o nosso pai ia querer. As meninas concordam e se abraçam. Em seguida, Sofia diz que precisa ir e que deixaria elas sozinhas um pouco para que pudessem descansar e refletir. Após isso, Sofia liga para Angela e pede para elas se encontrarem em uma praça para que pudessem conversar. Então, depois de conversar com Alice e Bianca, agora Sofia vai conversar com a Angela. Já no local, Sofia conta a Angie sobre o que conversou com as meninas e pergunta a Angie como ela se sente em relação a tudo isso. E Angie responde: Eu tô exausta sentimentalmente. Perdemos a Mark, Thales e eu, parece que não tem jeito. Nós tivemos a nossa primeira vez juntos e foi incrível, mas eu sinto que isso foi mais como uma despedida. E eu não consigo mais ver ele como eu via antes. E cada vez que eu vejo ele, eu só consigo ver segredos, mentiras e mistério. Porque ela sabe que Thales está escondendo algo, mas ela não sabe que ele é um feiticeiro, né? Eu sinto que ele me esconde algo e tenho medo de que, pelos problemas dele, ele fale comigo de novo. Eu amo ele e sei que ele me ama, mas nesse momento ele não é o melhor para mim. E isso é curioso, né? Saber que tu ama a pessoa e que a pessoa te ama, mas que vocês não têm a maturidade suficiente, os elementos suficientes para se fazerem bem no momento e estarem juntos. Não basta só amor, né? E aí a Sofia, pensativa, responde a ela: Eu te entendo, amiga. Comigo o Arthur foi igual, mas tem uma coisa que você tá esquecendo. Vocês eram amigos, e agora nessa situação difícil ele precisa de você, da melhor amiga dele. E acho que você também. Ele aprendeu muito, ele finalmente se encontrou depois de tudo isso. E eu sei que ele nunca mais faria nada para magoar você. Aproveita que se perdoaram e recomecem devagar. Sejam amigos e próximos. Deixe o coração de vocês marcar o caminho e o que devem fazer. A Sofia é sensata, ela falou exata. Ela tem as palavras exatas. Nesse momento, como eu falei, deixar um pouquinho de lado toda essa situação de tipo, cada um pensar só em si. Se uns pensarem nos outros, todo mundo de alguma forma vai se beneficiar porque todo mundo vai se ajudar. É, então todos ganham, todos perderam, agora todos ganhariam. E aí Sofia segue dizendo: Todos nós estamos mal pelo Mark, mas precisamos honrar o nome dele e só vamos fazer isso se nós mantivermos conectados com o nosso projeto na mesma direção. Angela fica pensativa e diz: Tem razão. Eu tô sentindo falta daquele insuportável do Thales. Na verdade, eu sinto falta da gente, da nossa banda, das brincadeiras, dos ensaios, dos beijos, de como nos divertimos com a nossa música e nossas confusões. Acho que é só isso que precisamos agora. Que tal se nos juntarmos hoje à noite? Então ela tá tentando. A Angela, a Sofia, elas vão um jeitinho de reunir o grupo, gente. Fazer aquela cena tipo, não tá junto ali só pro trabalho, por obrigação, porque tem que tá. Mas porque eles se gostam, recuperar essa essência, sabe? Sofia animada responde: Claro, seria ótimo. É exatamente disso que eu tô falando. De que quando saímos da escola, de quando ficamos de bobeira, essa é a verdadeira BR. Quando defendemos uns aos outros. Lembra quando defendemos Thales do Matheus? Angie responde: Sim, foi uma época incrível. Thales conseguiu unir todo mundo com as músicas dele. Essas letras sempre me deram coragem, um sentimento de podemos fazer isso. Ei, eu tive uma ideia. Acho que está na hora de retribuirmos o favor. Vem comigo. Então ela tá falando aí. Lembrando, né, com essa nostalgia. Ah, cara, eu vou chorar, não pode ser. No, I'm gonna cry, I'm gonna cry. Dessa... Meu, eu poderia chorar. Nesse momento aí de Talismã 1 e 2. Onde eles cantavam juntos, saíam juntos da escola. E esse momento entre eles. E ela falou, Thales conseguiu reunir todo mundo com as músicas dele. Porque todo mundo achava engraçado, todo mundo achava fofo. Todo mundo achava inspirador e admirava aquilo. E que se uniram a esse propósito, ao fardo de um glorioso propósito. E aí, ela falou, nos momentos que a gente precisou, o Thales animou com músicas, com palhaçadas, com conversas, com conselhos. Acho que agora tá na hora da gente fazer o mesmo por ele, sabe? E eu acho lindo isso. Lindo, apesar de eles estarem desmantelados, todos terem problemas. Ela pensar nisso. A forma como tu reage às pessoas diz muito mais sobre ti do que sobre as outras pessoas. E ela foi traída, ela foi deixada, ela foi tudo... Mas ela tá lá com um coração gigantesco. A Angela é um personagem que eu amo muito, muito, muito. Não dá. Não parece que foi o que escrevi. Que maravilha. Angela e Sofia saem depressa para ir até a casa de Thales e fazer uma surpresa para ele. Elas pretendem chegar lá, conversar e cantar boas músicas como nos velhos tempos. Nesse instante, em casa de Alice e Bianca, chegam Diego e Simon para conversar. Diego e Simon chegam lá para conversar com Alice e Bianca. E elas já estavam reflexivas sobre essa situação, né? E chamaram eles para lá, para conversar. Nesse instante, Alice e Bianca chamam Diego e Simon para conversar. E eles vão até lá. Estando lá, Diego se desculpa pelo beijo de Teresa e todos conversam sinceramente, se desculpando pelos beijos provocativos e todos aqueles problemas que tiveram. Alice e Diego decidem ser só amigos definitivamente porque suas visões são diferentes e querem coisas diferentes para seus futuros. E realmente assim não poderiam seguir. Mas Diego assegura que não quer voltar com Teresa, que não vai mais fazer provocações até o sentimento passar, que ele quer ficar sozinho para focar em seus projetos e Alice vai fazer o mesmo. Bianca faz Simon entender as circunstâncias e diz que ele merece ser feliz com alguém que valorize ele, que ame ele na mesma intensidade e frequência que ele ama ela. Simon promete fazer um esforço para esquecer ela e os dois serem amigos e nada mais. Ela diz que quer se sentir livre e não pensa em ter alguém, mas que se aparecer ela não vai recusar experimentar, que ele deve fazer o mesmo para poderem manter sua amizade. E eles entram nesse acordo. Elas também muito influenciadas aí pelo que a Sofia falou, os meninos tocados pela situação do Mark, então eles entenderam que era o momento de se unir e que tinha algo muito maior do que esses relacionamentos e do que esse fogo adolescente que era a amizade deles e o respeito entre todos eles, o respeito acima de tudo. Todos eles entram em acordo e choram ao se desculpar, lembrando de Mark e dos velhos tempos. Os quatro melhores amigos se livram de suas mágoas e se unem como antes, como vimos na escola. Eles se abraçam e passam a entender o valor dessa amizade. E é incrível porque esses quatro são justamente os quatro que entraram depois, gente, que entraram depois. Era Arthur, Thales, Ângela e Sofia. E o Simon, o Diego, a Alice e a Bianca, eles entraram depois. Então, antes mesmo da UBR, eles já eram amigos. Antes mesmo de tudo isso iniciar. Então, vê eles se recuperando, se reconstruindo entre eles. Para agregar mais ao grupo, para fazerem parte desse grupo, foi maravilhoso. O quanto é especial essas amizades. E assim, eles quatro começaram a cantar a música Sempre Haverá Uma Saída. A primeira música que eles cantaram juntos... como parte do grupo BR. Então ali na casa da Alice e da Bianca, eles cantaram essa música juntos, tem esse momento musical muito fofo ali entre eles, de sempre haverá uma saída. E é engraçado que por um lado, esse grupo se reúne, e por outro lado, o grupo original, da formação original do BR também se une de um lado. Então um grupo se une de um lado, outro grupo se une do outro, e depois eles se juntam, fazendo essa lembrança de como tudo começou em Talismã 1. Onde eram dois grupos por separados que se uniam. Nossa, e antes de se unirem, os dois grupos se unirem com seu próprio grupo. Isso é maravilhoso. Maravilhoso. Após isso, entre lágrimas e risos, eles se olham e já sabem o que precisam fazer. Eles se levantam e saem correndo, indo para casa de Thales, para reunir o grupo. Já que estava tão bom com eles quatro, gente, vamos reunir os oito. É o grupo Abando BR, somos oito. É os oito ou não são nenhum. E aí eles vão para casa do Thales, os quatro juntos. Arthur e Thales já estavam juntos na casa de Thales conversando sobre tudo isso, sobre a magia. Arthur chega até lá para saber como ele estava e como seguia com a magia. Thales revela tudo a ele. Arthur diz. Então aí, o Arthur foi o primeiro a chegar na casa do Thales porque ele queria saber como estava o Thales, a questão da magia, a questão do Mark. O Arthur faz parte desse grupo aí que sabe dos poderes do Thales, então ele foi o primeiro a chegar lá e aqui vai mostrar a conversa entre eles. Thales revela tudo ao Arthur, tudo o que está sentindo, e Arthur diz: eu estou impressionado com o tamanho do seu poder. Você quebrou todas as leis e regras do universo com essa viagem no tempo. Com certeza isso vai ter consequências, amigo. Mas o bom é que tudo deu certo, aparentemente. Agora você só tem que descobrir como ir até LS-25. O planeta dos talismãs queriam te chamar. Eles falaram para você se comunicar pelo colar. Então o que está esperando? Thales responde: eu sei que fiz muita coisa imprudente. Mas tem algo de errado. Eu tenho tentado falar com eles através do talismã, mas eles não me dão sinal. O colar não reage a mim. Eles atualizaram meu colar e ele piscou quando fizeram isso. Mas depois nunca mais. Estou preocupado. A essas alturas, Miranda já deve ter juntado metade do universo contra mim. Que foi aquela feiticeira que fugiu, né? Em Talismã 2. Para alertar os demais virem atacar o Thales. Arthur em seguida pergunta: tá, mas e o vilão principal? Onde ele tá? E como ele se chama mesmo? Thales diz a Arthur: ah, então aqui é a primeira vez em Talismã 3, a magia através do multiverso, que mencionamos o nome do vilão. Que tinha aparecido antes de relance lá em Talismã 2. Mostre minha origem. Na página 59 aqui de Talismã 3, a magia através do multiverso, temos Thales diz Arthur. O nome dele é Horvath. Um ser celestial que era um guardião, mas foi corrompido pela energia da ira. Ele é o causador de todo o mal no nosso universo. Ele vem destruindo planetas e raças que se opõem a ele, conquistando aliados. Aquilo tudo foi só o começo. Aquilo tudo que aconteceu em Talismã 2. Por isso eu tô tão preocupado. E ainda como se não bastasse, tem alguém que vai me trair. É terrível saber disso e não saber como resolver. Vou seguir tentando contato com eles. Se não tô conseguindo agora, deve ser por um bom motivo. Arthur concorda e logo responde. Então, aqui é sobre o Thales falando tipo assim: galera, tipo, não dá. O conhecimento é um poder e é uma maldição. Ele sabe que alguma coisa vai dar errado, que alguém vai trair ele, mas ele não tá sabendo quem. E agora todo mundo tá se resolvendo e tipo, como assim, né? E se vocês pararem pra pensar aqui, nós já estamos na página 60 de Talismã 3, a magia através do multiverso. Johnny já não tá mais aparecendo. Matheus já não tá mais aparecendo. Ele tinha ido embora em Talismã 2, mas não deu nenhum sinal de vida. Quando o personagem, esses dois personagens que não estão dando sinal de vida, é que tem alguma coisa aí, claramente, Miranda. Então, esses são os três personagens assim que podem mais causar esse caos aí que tá vindo. Então, vamos lá. Arthur concorda com Thales e diz: sim, vamos ver o que acontece. E Johnny, não estava te ajudando com isso? Olha lá, falando nele. Thales com tristeza responde: sim, mas ele anda bem sumido. Eu quase não vejo mais ele. Ele está sempre com os amigos da faculdade ou saindo por aí. É difícil saber. Assim que eu ver ele, vou tentar saber o que está acontecendo. O término com a Mel mexeu com a cabeça dele. Então, Johnny terminou com a Mel. Ou melhor, a Mel ali terminou com Johnny. Vice-versa. E aí ele saiu pra beber, começou a sair com os amigos, ficou na noitada, ele começou a usar drogas também. Ele começou a se perder e ficar distante do Thales. E a partir daí ele vai começar a fazer muita besteira que vai levar ele à cadeia, galera. Então já é o spoiler aí do Johnny, que é a maior tristeza da saga. Olha, tirando o Mark, ele é a maior tristeza. Não, tirando o Mark, que Thales não ficou com a Angela ali. É as maiores tristezas da saga junto ali com o Johnny. Que vai voltar pra Talismã 4! Johnny vai voltar pra Talismã 4. Ou melhor, Thales vai até ele. A gente vai ver isso depois. Enfim, sem mais spoiler, vamos lá. Arthur diz: entendo ele. Nós todos terminamos quase que ao mesmo tempo. Foi muito estranho. Você não teve nada a ver com isso, né? Thales indignado fala: claro que não. Nós todos é que estragamos tudo. Não precisamos de magia pra estragar as coisas, lembra? Eu pensei em consertar tudo com magia, mas não seria justo pra ninguém. Se desse certo, queria que funcionasse por amor, espontâneo. Senão a gente só ia estar se enganando. Não vale a pena ter algo assim. Então Thales pensou com a magia dele acalmar o pessoal pra que os casais não terminassem. Mas ele falou que o amor tem que ser espontâneo. Ele não queria interferir dessa forma, sabe? Arthur concorda e diz: que bom que você pensa assim. Não tenho a menor dúvida de que todo esse poder está com a pessoa certa. Acho que tinha que ser assim. Ao final, éramos todos amigos. É melhor ser assim do que perder tudo que temos, o que construímos. Thales diz, é sobre isso, irmão. E como você está indo com a reabilitação? Arthur responde, está indo bem. É um dia após o outro. Não é nada fácil, ainda mais em um momento como este. É difícil evitar a tentação. Mas eu já me afastei de todas as pessoas que me ajudaram para que eu me afundasse nisso. Que me ajudaram a me afundar nisso. É um recomeço para mim agora. Thales apoia seu amigo e diz, que bom. Fica tranquilo, nós vamos vencer isso juntos. Aliás, todas as batalhas que aparecerem. Vamos fazer isso juntos. Falando nisso, o que acha da gente juntar o pessoal como antes? Então é meio que todos eles começaram a entrar nessa vibe, galera. Todos eles já sabem que tem encontro da OBR. Já sabem que tem encontro da OBR. Que vai ter música. Que vai ter o caralho A4. O caralho. Caralho, caralho. Enfim. Então todos eles começaram a entrar nessa vibe, nessa energia de tipo se encontrar. Sabe? Depois de 3 dias do velório eles não se viram mais. Estavam mal todos. Gente, vamos se encontrar, vamos se ajudar. Se a gente vai ficar nessa situação ruim, pelo menos vamos estar juntos, vamos compartilhar, sabe? Vamos dar a mão ao outro, sabe? Como, nossa, ainda tem a música para todos. Gente, não chegou nem na parte da música para todos, eu já tô surtando com o Talismã. Nesse momento que Thales diz isso, Sofia e Ângela, que estavam conversando, vêm pelo lado esquerdo. Alice, Bianca, Diego e Simon pelo lado direito. Então cada um vem de um lado, todos indo na mesma direção para a casa do Thales, e Thales e Arthur descendo. Todos eles acabam se encontrando no mesmo momento na frente da casa de Thales. Então Thales desceu, caminhou, saiu pela porta junto com Arthur, bah, parou bem na hora que os outros 4 vêm do outro lado e as outras 2 vêm do outro. Então todos se encontraram juntos ali no meio ao mesmo tempo. Que momento, gente, que momento. Todos eles acabam se encontrando na frente de casa na casa do Thales. E bastou um olhar para que todos entendessem o que queriam dizer. Eles se olham e se abraçam emocionados, os 8 juntos. Ali sim, eles começam a cantar a canção Meu Talismã, bem na frente da casa de Thales, a capela. Então eles se topam ali, se cruzam ali, eles juntos se encontram. Todos se olham, tem um momento muito lindo, muito íntimo, de todos eles se olhando com um olhar de amor, de carinho, de tristeza, de apoio, de esperança. As lágrimas escorrem, logo eles se dão um abraço coletivo, os 8 juntos. E aí, nesse abraço, eles começam a cantar, se soltam e começam a fluir, cantando a canção Meu Talismã. Porque você é meu talismã? Se cair, eu vou te segurar, eu jamais vou abandonar. O meu talismã é minhas asas para voar, meu lugar seguro para aterrissar. Meu talismã. Quem me faz acreditar, não desista de mim, deixe seu coração te guiar e vencer o meu talismã. Quem me ama e me sustenta sem hesitar, meu coração é seu e sempre será. Após cantar esse refrão, pessoal, eles, essas duas partes do refrão, eles se unem ali e se abraçam novamente. E Thales e Arthur essa é a versão a qual eu interpretei. Mas aí tem uma parte que diz assim, o Thales e Arthur interrompem a sua conversa quando estão lá em cima, quando escutam as vozes dos outros 6 cantando Meu Talismã lá embaixo. Eles dois baixam correndo quando abrem a porta, se dão de cara com os outros 6 ali cantando desalinhado. Eles dois se olham e se unem à canção e todos cantam uma música que representa muito para esse grupo. Eles precisam nesse momento ser um talismã uns para os outros. Aí eles se unem em uma rodinha ali, eles cantam e ficam, e Thales fica ao meio, com todos chorando e sorrindo ao mesmo tempo, se apoiando e tornando esse laço cada vez mais indestrutível. O BR se une para fazer o impossível. Aliás, como sempre. Colocando esses dois momentos, vocês peguem. Eu achei melhor o primeiro, que foi o que deu a entender o primeiro verso. Depois eu já mudei aqui, não entendi muito bem, mas é isso aí. Eles se unem cantando e é um momento emocionante entre eles. Em seguida, Thales convida todos para entrar e subir até seu quarto. E vemos eles 8 entrando juntos pela porta da casa de Thales. Já lá em cima, com todos acomodados, Thales quer fazer uma revelação a eles e o garoto começa a dizer. Já estamos na página 61 de Talismã 3, mas já através do multiverso. E aqui Thales sente que é um momento essencial para ele revelar a magia, a sua magia para os seus amigos. Porque eles estão desmantelados, eles precisam se unir. E Thales sabe que eles já estão abalados e pode vir muita coisa aí pra abalar eles. E como ele gostaria que Mark tivesse avisado a ele sobre a sua situação, ele vai avisar sobre sua situação de perigo para seus amigos. Para que todos possam lutar juntos pela vida uns dos outros, sem mais segredos, sem mais mentiras, Este é o momento. E Thales disse, eu agradeço muito que tenham vindo. É incrível a conexão que temos. Sei que vou me meter em muitos problemas por isso. Mas se tenho que perder mais ou ganhar, se tenho que conquistar ou salvar o mundo, vai ser com vocês. Eu preciso contar meu maior segredo para vocês, mesmo que isso custe caro. Eu assumo as consequências, mas é que não tem mais como eu conseguir esconder isso e seguir sem vocês. E aí ele já fala olhando para Angie. Esse é meu segredo, Angie. Você estava certa. Eu estava escondendo algo, mas era para proteger vocês. Eu acho que prefiro mostrar ao invés de falar. Mas vou fazer isso através da melhor maneira que conhecemos, quando queremos nos expressar. Escrevi uma música para isso. Só peço que não se assustem e tentem entender. E apesar desse momento trágico, tudo foi tão mágico. Foi tão mágico é o nome da próxima música, pessoal. Nesse momento, Thales começa a cantar uma canção e conforme ele canta, vai revelando e fazendo seus poderes, magia com suas mãos. Esta magia que domina tudo ao seu redor em seu quarto. Aí ele se revela para eles como o herói Talismã. Acompanhe agora a canção. E conforme vai cantando e mostrando seus poderes, Thales com seus poderes vai mostrar suas lembranças. Vai lançar sua magia e vai começar a aparecer lembranças, flashback das memórias dele através da magia dele no quarto. Então eles vão começar a ver essas imagens, ver as lembranças do Thales, ver o que aconteceu em Talismã 2, as batalhas que ele enfrentou, como ele vem lidando com isso desde o Talismã 1, tudo que Thales passou relacionado ao Talismã, ao seu traje super-herói, que ele vai criar seu próprio traje super-herói na frente deles, se assumindo como esse herói Talismã que todo mundo estava falando. É, onde ele muda seu corpo, muda sua forma para parecer diferente, né? Ele vai fazer isso e tudo envolvido à magia e ao talismã ele vai mostrar através desses flashbacks, através de sua magia. Então a partir daí eles já vão ficar inteirados de tudo que tá acontecendo e a partir daqui eles vão lutar juntos nessa guerra mágica, como Thales recapitulando, fazendo esse momento de recapitulação para seus amigos e para todos os OBRs que estão ali, para que eles possam enfrentar este momento e esta guerra juntos. E aqui temos um momento onde Thales canta a canção Foi Tão Mágico. Este é o nome da canção. Thales canta ela sozinho, por isso que não vai ter divisões. E não vamos seguir falando os nomes dos personagens, porque é só o Thales que canta esta canção. Na página 61... Não, na página 62 e 63. Thales canta a canção Foi Tão Mágico. Foi Tão Mágico. Tanto evitei, tanto me segurei, e esta é a verdade que eu tanto sonhei. Hoje finalmente eu me encontrei. Peguei minha fé e guardei no coração, senti isso a cada pulsação, em tudo o que eu sempre sonhei. Eu sou parte de um todo e me deixei levar, e essa sem avisar, e do gelo se fez o fogo. E foi tão mágico, a minha luz, esse poder vem e me conduz, está sempre comigo, poder infinito, e foi tão mágico, despertou e dominou, assim do nada a magia brilhou, inesperado, foi tudo tão mágico, me sinto especial, tão igual a ti de uma forma surreal, tudo encontra seu lugar no final, e é com você que eu me encontrei, tarde ou cedo, venho me salvar, é o meu lugar e eu já não tenho medo, e foi tão mágico, a minha luz, esse poder vem e me conduz, está sempre comigo, poder infinito. E foi tão mágico, despertou e dominou. Assim do nada, a magia brilhou. Inesperado, foi tudo tão mágico. Tudo que sou está em você. Tudo que eu sou está em você e tudo que podemos ser. É tão mágico, é o que me conduz, é meu milagre, a minha luz. Está comigo, estou contigo. E foi tão mágico, a minha luz, esse milagre vem e me conduz, está sempre comigo, poder infinito. E foi tão mágico, despertou e dominou, assim do nada a magia brilhou. Foi inesperado, foi tudo tão mágico, foi tão mágico. E aqui Thales mostra a eles um resumo da magia dele, que ele evitou a magia, tentou se segurar, tentou não usar os poderes, tentou renegar, controlar isso. Em Talismã 1, ele não conseguiu, os poderes saíram fora do controle. Aí em Talismã 2, ele começou a treinar, começou a se aceitar, começou a usar esse fogo para aquecer e não para queimar e se queimar. Ele começou a usar essa luz, esse poder que vem de dentro dele para despertar, para iluminar a vida das pessoas, para salvar as batalhas que ele enfrentou em Talismã 2. Ele ter encontrado a origem dele, ter se encontrado com o pai, ter se sentido igual ao pai, ter se sentido especial, já não ter mais medo da magia, enfrentar, despertar e dominar esse poder de uma forma que a magia brilha, isso que brilhou nele, isso que nasceu nele assim do nada, é o milagre dele, foi o que fez ele voltar à vida, que o pai dele explica isso lá, que quando ele era bebê ele estava morrendo e aí o pai dele passou o poder para ele e tudo mais. Então, foi essa magia que brilhou, que deu vida a ele e que ele tá tentando dar vida, reconstruir vidas e salvar, manter, preservar, proteger a vida, né? Então, é este poder infinito que já vai trilhando os caminhos para levar ele ao infinito. É o milagre dele e ele quer fazer milagres com essa magia. Então, ali ele mostra um resumo de tudo que aconteceu e como foi tão mágico, né? Eu me perguntava como seria o momento onde Thales revelaria sua magia para os personagens principais, seus melhores amigos. Ele escondeu isso por 3 histórias. E quanto mais ele tentava esconder, mais as pessoas começavam a descobrir. E eles são os personagens principais. Eles deveriam ter sabido primeiro. Eles deveriam ter esse conhecimento. Eles deveriam estar ao lado do Thales nas primeiras batalhas. Não estão nas primeiras, mas vão estar com certeza na última. E em todas as outras, né? Então, e Thales estava esperando o momento certo. Ele viu que não teria o momento certo. Que ele que tinha que fazer o momento certo. Que esperar mais seria prejudicial para todos eles e poderia colocar todos em perigo. E ele queria fazer por eles aquilo que ele gostaria que tivessem feito por ele: avisar, manter eles. Mas também essa questão de proteger, do cuidado, de não falar para proteger, para a pessoa não sofrer e tudo mais. Então, não, foi tudo um conjunto, sabe? E após a perda do Mark, ele precisava unir todos, tanto humanamente, quanto na banda, quanto na amizade, quanto na magia. E esse momento foi lindo, realmente foi mágico, como diz a música, foi tão mágico, justamente para expressar Thales, revelando a magia para eles, e quanto foi tão mágico toda a trajetória deles até aqui, a conexão, a magia, Thales, a história toda. Então esse momento faz todo sentido para Thales revelar a magia para seus melhores amigos, os protagonistas da história também. Thales, com a sua magia, mostrou a eles um resumo de tudo que aconteceu relacionado à magia, e tudo que passou a E tudo que passou para controlar esse poder, como ajudou as pessoas e o que vai ter que enfrentar. Aqueles todos juntos pelo multiverso terão que lutar. É um caminho sem volta, galera. Um caminho sem volta. E daqui a pouco já temos mais uma música, um momento icônico entre Thales e Angela de novo. Eu estou surtando com esses personagens, não dá, sério, para mim não dá. E faltam mais algumas páginas aí para a gente entrar no multiverso, ter a viagem no multiverso. Será? Não, falta muita página ainda. Muita coisa ainda falta para acontecer. Até eles entrarem no multiverso. Olha, tem chão e tem chão. Thales ainda tem que conhecer os Guardiões, né? No TLS-25. Nossa, deixa eu ver o que mais acontece. Ih, gente, muita coisa. Thales, o patrimônio deles. Ah, o acidente, o sacrifício. A perda dos contratos, a fazenda. Thales tem um plano de aposentadoria, tipo Thanos, ao final de Vingadores Guerra Infinita. É sobre isso. Vamos lá, então. Após tudo ser revelado, Thales pede desculpas por esconder isso de todos, que não sabia como dizer, e agora que já está tudo revelado, ele pede o apoio em tudo que está por vir. Na hora, todos ficam apavorados, mas tentam entender a situação e tudo começa a fazer sentido. Isso explicava muita coisa: os sumiços do Thales, ele ser tão estranho, ele se afastar quando tinha fortes picos de emoções, não querendo ter relações íntimas com a Angela, não querendo se meter em briga, ele se afastando, porque quanto mais ele tinha essas fortes emoções, mais ele tinha problemas para controlar os poderes dele, que agora ele já controla. Então, tudo isso teve um sentido, um significado, e a Angela pensava que ele não queria ter esse momento íntimo com ela, não só por inseguranças dele ser menino, de ser a primeira vez dele e tudo mais, dele que se colocar toda aquela cara e responsabilidade, mas também pelos poderes dele, né? E aí a Angela vai passar a entender isso, e ela que já tomou a decisão, tipo assim, eles não vão ter mais, isso mexe com ela, isso balança com ela e pode aí mudar as coisas. Em seguida, eles todos se desculpam pelos acontecimentos naturais de suas vidas. Alice, toda aquela situação do Mark, os términos e tudo mais. Alice e Bianca abraçam a Thales e os três chorando passam a se apoiar nesta nova etapa. E aí rola o perdão, gente. Thales lembra a eles tudo o que passaram. Que custe o que custar, eles são os únicos bons e rebeldes. Isso significa lealdade, o amor e a amizade, sobretudo. O amor e, sobretudo, a amizade. Todos começam a desabafar, lavando toda a roupa suja entre eles. Tudo pra fora. Tudo. Jogaram tudo. Até os cheios de provocações, tudo foi conversado ali. Esse momento lembra muito o momento que a RBD teve, né? Aquele. Ah, coisas da vida. Que o RBD teve referências, né? Lá em um momento em que eles saíram do show, se reuniram no quarto de hotel para chorar, falar tudo que tinham, falar todas as verdades e pedir igualdade pelo grupo. Aqui eles mesmos se pedem respeito entre eles, né? Todos começam a desabafar, lavando a roupa suja. Eles colocam tudo para fora e se apoiam. Arthur diz que descobriu antes e que com o tempo fica mais fácil de entender tudo. Eles passam horas conversando sobre a magia de Tales e tudo o que aconteceu. Após muitas conversas e abraços, eles querem ir para casa para descansar. No dia seguinte, começava a turnê. E Alice diz: Ah, nem pensar que vamos ir caminhando, Tales. Agora que descobrimos que você pode fazer, você que lute. É só me teletransportar para minha casa. Alice fala isso batendo palminha, exigindo magia. E Tales dá risada, concordando, dizendo que sabia que isso ia acontecer. Mas que não era para eles abusarem da magia. E Simon diz: Falando o cara que usou magia para criar um gêmeo do mal. E eu ainda não entendi. Depois ele voltou e ficou do seu lado. A magia faz sentido. A sua magia não faz sentido em momento algum. Zoando Tales. E Tales em seguida responde: Ei, meu poder é confuso, a minha mente é confusa, mas pelo menos quando preciso, funciona, né? Se continuarem brincando, eu vou transformar cada um de vocês em uma criatura diferente. Arthur em seguida brinca dizendo que ficou extremamente assustado, fazendo ironia, e nesse momento vemos Tales brincando com eles usando sua magia. Tales transforma todos em diferentes criaturas realmente, e nesse momento todos começaram a rir uns dos outros e brincar com a situação. Afinal de tudo, são adolescentes, pessoal. Afinal de tudo, são os nossos protagonistas que eu. Ah, eu amo. Eu sabia que tinha que ter alguma coisa. Gente, não é possível tu descobrir que teu melhor amigo é um feiticeiro. Tu não pediu algum desejo, alguma coisa pra ele. Eu me coloquei no lugar dos protagonistas e falei: Gente, se eu descubro que um amigo, um parente e eu tenho poderes, eu vou querer realizar algum desejo meu, por mais que eu seja um herói super responsável. Eu preciso disso, a gente precisa disso. Então, vê Thales ali brincando, transformando eles em animais, cria um lobo, feiticeiros, sabe? Por momentaneamente brincando com a essência deles e com a aparência deles ali com eles em si, foi maravilhoso. Alice batendo palminha, exigindo magia para ir para casa, é uma cena clássica da personagem que inspirou Alice. É sobre isso. E quando eles se revelaram, e quando Arthur revelou que já sabia, todos ficaram tipo: Ah, então foi por isso que o Arthur se aproximou mais do Tales, foi por isso que Tales ajudou mais na recuperação, por isso que Arthur ficou mais centrado, né? Quem tem um U tem medo, né, gente? Pelo amor de Deus, o Tales, no estalar de dedos, poderia acabar com o Arthur. Então Arthur falou: Opa. E eu vou me consertar antes que o Thales tente me consertar, porque, né? É difícil. Então ele tomou essa consciência, eles ficaram mais próximos. Explicava o Arthur ter ficado mais estranho, mais distante também da Sofia, ter ficado mais grudado no Thales, esquecer um pouco da Sofia, porque ele estava no meio daquela guerra mágica toda, ele não queria colocar ele em perigo. Então, mais ou menos, mexeu aí, deu uma baqueada nos ânimos aí do pessoal que conseguiu entender e apoiar ainda mais o Arthur e entender a situação dele sem brigar, porque o Arthur sabia e eles não, porque o Arthur descobriu e tudo mais. Então, ficou tudo em paz, eles se apoiaram, tudo começou a fazer realmente mais sentido ali para eles. E após alguns minutos brincando, Thales transforma todos de volta aos seus corpos normais e se despede, transportando todos para suas casas. Um de cada vez. E apenas Angela fica ali no quarto conversando com ele. E nesse momento, Angie diz: Nossa, me desculpa mesmo por tudo. Todo esse tempo você passou por tudo isso sozinho e eu não te apoiei. Nossa, agora vai que vim! Agora vai vir, galera, agora vai vir. Então, para aqueles que moravam juntos, né? Arthur e Diego, se não me engano, foram juntos. Thales transporta ele junto, Simon ele transporta sozinho, Alice e Bianca ele transporta juntas, as meninas que moram na mesma casa. E a Sofia ele transporta sozinha e Simon ele transporta sozinho. E aí fica a Angela ali. Ai, meu Deus, que loucura. E aí ela fala isso para ele, né, e continua dizendo: Mas você poderia ter me contado. Sei que você fez isso para me proteger, mas eu não queria sua proteção, eu queria você. Thales em seguida responde: Tá tudo bem. Você não tem como saber. Você não tinha como saber se eu não te contasse. Me desculpa, eu não quis te excluir ou algo assim. Eu sei que você seria capaz de lidar com isso, mas não poderia correr o risco de te perder. Pode me bater, me deixar, mas eu não posso deixar você correr perigo. Prefiro te ver longe de mim ou com outra pessoa do que não te ver, do que te colocar em perigo. Eu sei que estraguei tudo entre nós, mas. E aí Angela interrompe ele dizendo: Não, você não. Você não estragou nada. Nesse momento, Angela e Thales ficam bem perto, quase ao ponto de se beijar. E Thales diz: Que delícia! Não podemos fazer isso. Eu não mereço você. Eu te traí, e apesar dos meus motivos, eu errei muito. E tudo foi por imaturidade, por insegurança, por fama. Eu aprendi muito, eu não quero te machucar de novo. Angela responde ansiosa, ofegante. Não! Ah, agora o negócio, agora sim! Agora o negócio vai ficar bom, que delícia! Agora vai ficar interessante. Ela responde, eu sei. E querer, eu também não quero. Sei que não queremos e não podemos ficar juntos. Mas não podemos negar o que sentimos. Eu não sei exatamente o que é. Se é desejo ou atração. Mas quando estamos juntos, eu não consigo evitar. E ela fala isso acariciando o rosto do Thales. Pessoal, o bagulho vai ficar louco. Thales diz, eu também me sinto assim. Mas nós dois sabemos que talvez não seja o certo. Ah, fazendo referência ainda Te Amo, a música que eles cantaram juntos. Em Talismã 2. Mas talvez não seja o certo. Aí ele segue dizendo, se der algo errado, o que faremos com o grupo e a nossa amizade? Não podemos comprometer tudo de novo. Seja lá qual for o motivo. A gente precisa parar. Angela concorda. Tem razão. A gente precisa se controlar. Vamos seguir sendo amigos. Mas é melhor não estarmos assim, a sós. Pode me fazer um feitiço? Preciso ir pra casa, tipo, agora. Antes que eu faça uma besteira. Ai, que delícia! Ela vai fazer sim! Porque fui eu que escrevi, eu que mandei, caralho. Aí lá vai. Thales sorri e concorda. E assim ele faz um feitiço criando uma varinha mágica pra facilitar. E quando ele começa a balançar a varinha fazendo feitiço pra transportar ela, né? Ela vai pra cima dele segurando seu braço. E o brilho da varinha some e o feitiço é cancelado. Ela para o feitiço e ele pergunta, o que você tá fazendo? Ange responde, eu tô sendo BR. Por favor, eu quero. Ela segura do braço dele, se aproxima puxando da camiseta dele, olha nos olhos dele e fala, por favor, eu quero. E aí Thales faz uma cara de negação, tipo, não, sabe, só balança na cabeça. E ela, foda-se o futuro, foda-se as regras. Agora me mostra o que um feiticeiro é capaz de fazer. Gente, se esse momento íntimo entre eles foi bom, se o sexo entre eles foi bom sendo humanos normais, imagina o sexo com uma criatura mágica, né? Um feiticeiro, ela queria ver como é que era o poder dele, caralho. Ela queria que ele fosse mostrar quem ele era, dar o nome dele. E assim foi, deu muito mais que o nome. Nesse momento, eles começam a se beijar e acabam fazendo amor, literalmente. Porque é exatamente isso que estavam sentindo. Eles precisavam expressar e seguir esse amor, apesar dos riscos e do que pudesse acontecer. E assim, eles passaram a noite toda juntos, fazendo de tudo acontecer. E, gente, esse sexo deles foi com magia, tá? O outro foi normal. Esse foi com magia. Então, vocês imaginam eles dois deitados naquele momento íntimo e a cama, o quarto todo com magia em volta. Se antes tá, ele controlava os poderes dele com medo de machucar ela. Ou com medo de, tipo, de alguma forma transferir magia pra ela, machucar ou, sabe, fazer alguma coisa de errado com ela, ou que a magia atrapalhasse no desempenho dele ali naquela hora. Agora ele tava usando a magia a favor dele. Então ele ilumina o quarto com um show de luzes. É uma aurora boreal praticamente única criada ali nesse momento. Então imagina o Thales em cima dela assim, com aquele poder todo, aquele quarto todo. E aí ele usou realmente também a magia dele na hora do ato, pra melhorar ali. Eles estão flutuando, então eles fazem no ar, no teto. Eles usam a magia do Thales de uma forma bem criativa. Eu achei esse momento muito foda. Já pela manhã, Thales desperta a Ange. Depois de uma madrugada intensa, né? Já pela manhã, Thales desperta a Ange tocando violão, fazendo meio que uma serenata e cantando uma canção que ele havia criado pra ela desde o começo, mas que ele nunca teve coragem de mostrar até agora. Então, depois de tudo, eles dormiram juntos, abraçados. Ele acordou primeiro, fez um café da manhã bonitinho pra ela, levou o café da manhã na cama, deixou ali do lado e começou a despertar ela cantando, tocando violão. Acompanha agora a canção que ele escreveu expressando o que havia em seu coração. E aí ele canta essa música que a gente vai ler e descrever pra vocês agora, essa música maravilhosa, nesse momento romântico entre Thales e Angela na página 67 de Talismã 3, A Magia Através do Multiverso. Gente, essa história é muito boa! É completa. Tem aquele meme, sabe? Que pergunta o que tem na série Elite da Netflix, aí o cara fala, tem de tudo, tem triângulo amoroso, tem sapatão, tem viado, tem amor, tem traição, tem sexo, não sei o que. É isso, gente, Talismã tem absolutamente tudo, e se encaixa tudo tão perfeito, não... Ai, cara, é muito foda, eu tô realmente muito feliz, muito animado com esse momento. E aí, Thales desperta antes cantando a canção no violão ali, naquele momento super romântico, o pôr do sol não, o amanhecer, o nascer do sol ali nascendo, a luz do sol entrando pela janela, despertando eles naquele climinha gostoso. E aí Thales começa a cantar: "Meu único medo é te perder." E aí faz alusão ao porquê que ele agiu durante, assim com ela durante toda a saga. Por que eles tiveram essas dificuldades? Que ele tem medo de perder ela para o mundo mágico, que ela morra. E ele tinha inseguranças com o próprio corpo, com a própria magia. Então agora tudo faz sentido. Tudo faz sentido. E aí ele canta a música para ela: "Meu único medo é te perder." Ele toca para ela, que delícia. Também. "Meu único medo é te perder." Vamos lá. É uma música só do Thales, que é ele que tá cantando, então claramente é uma música descartada, é uma das músicas descartadas do primeiro disco da banda BR, que ele tinha feito para Angela junto com Para Sempre, que entre Para Sempre e Meu Único Medo de Perder, ele preferiu colocar no disco Para Sempre e guardou Meu Único Medo de Perder, porque era uma música muito íntima, ele não estava preparado para lançar naquele momento, e aí agora ele vai lançar nesse momento como uma música solista aí dele para um possível projeto futuro, né? E aí ele lança e canta ali para ela a música Meu Único Medo de Perder. Vamos lá, Thales. "Meu único medo é te perder. Amor, é só você. É só você. Que se brilhe em seus olhos por mim você possa manter. E mesmo que eu seja complicado, meu maior triunfo é te ter. Posso enfrentar tudo, mas meu único medo é te perder. E quase que eu nos fiz sofrer. Eu seria tão idiota e covarde se eu desistisse de você. Até que seu amor mudou meu mundo, e agora meu mundo é você. Por isso, meu único medo é te perder. E mesmo que eu me afastasse, seu olhar me chamava, parava o tempo cada vez que me beijava. E mesmo que eu não enxergasse, tocou minha alma, e meu coração sempre vai te escolher. Amor, você precisa saber, sem você eu não posso viver. Por isso, meu único medo é te perder. Estava com medo de te sentir, de precisar de você para seguir. Você é a única que me faz feliz. Eu tinha medo de ter que te deixar partir, porque essa dor eu já senti. É algo que eu já vivi e que se borrou quando eu te vi. Um sonho, você é tudo que eu sempre quis. E a insegurança volta a me sufocar. Vem curar a ansiedade que tenta me matar. Me sustenta e me torna capaz. Só peço, por favor, não me deixe para trás. E eu vou lutar, mas eu cansei. Em lágrimas eu acordei. Quis te chamar e não chamei. Você é tudo o que eu sempre sonhei. Você é tudo o que eu sonhei. E mesmo que eu tente, vem, me olha e me marca. Para o tempo cada vez que me abraça. E mesmo que me sinta longe, fica e me salva. Meu coração sempre vai te querer. E mesmo que eu seja forte, já não vou ser. Sem você, não posso viver. Por isso eu te digo, meu amor, meu único medo é te perder." Ah, que música linda! Palmas pro Thales Mendes! O garoto se superou. O garoto se superou. Estou a apaixonado por esse casal. Não, na boa. Ah, cara, é muito lindo. Muito lindo, muito lindo, muito lindo mesmo. Este momento entre Thales e Angela. E após esta linda canção, eles se beijam e passam a conversar sobre como ficaria a situação entre eles. E aqui terminamos este episódio de Thales Matriz, A Magia Através do Multiverso, com esse momento lindo, mágico, com essa energia pra cima, com esse alto astral e essa música maravilhosa. Terminamos aí na página 68 de Thales Matriz, A Magia Através do Multiverso. Tem 442 páginas. Falta muita coisa para acontecer ainda, mas esse episódio termina de uma forma boa. Esse quinto episódio termina bem, termina para cima, alto astral, com esse clima gostoso. E foi justamente o contrário do episódio passado. Gente, terminou o episódio passado, pode ser que eu realmente tinha saído do velório. Eu tava mal, triste, abalado, eu realmente fiquei mal. Tipo quando os Vingadores perdem Vingadores Guerra Infinita, a gente sai do cinema assim, tipo, destruído. E aí quando sai do Ultimato, sai aliviado, graças a Deus que tudo deu certo. Então agora é mais ou menos a situação que eu senti com o episódio anterior e com esse episódio. E esse aqui, termina, graças a Deus, tudo certo. É um momento lindo, mágico. Essa canção, Meu Único Medo de Perder, essa letra, eu que fiz, eu que escrevi. Me inspirando na canção Acerca-te, da Tini. E claramente eu modifiquei a letra, eu fiz a minha adaptação, eu fiz aí, eu coloquei a minha essência, a minha escritura, a minha adaptação na letra. E meu único medo de perder foi uma canção que realmente escrevi para expressar um sentimento que eu realmente estava sentindo por uma pessoa naquela época. E numa relação que eu estava entrando e tive mais ou menos problemas de insegurança parecido com os que o Tyler teve. E esse medo de perder a pessoa fazer tu assumir os teus sentimentos e que o amor seja maior que o medo. Foi algo que encontrei em comum com Thales durante toda essa história, durante a história de Thales com a Angela, minha história com outras pessoas. Então, quando eu escrevi a canção Meu Único Medo de Perder, foi uma canção muito bonita que eu quis guardar comigo. E quando eu vi que Thales estava passando por isso com a Angela, e que agora nessa terceira história eles tinham que ter esse momento, e que esse momento foi gerado da consequência dele revelar a magia, e tudo que ela não entendia, tudo que eles não entendiam, e que estava subentendido, e que estava escondido, e tudo que estava oculto, ser livre, né, esse momento, sair à luz, e essa magia agora, em vez de separar, unir eles, eu pensei que nada mais justo do que colocar aí pra Thales esta canção, explicando os motivos dele, os motivos dela, unindo e unificando eles através dessa magia e através desse amor. Através desse amor. Então, faz todo sentido essa música pra eles. Eu fiquei muito feliz de poder conseguir encaixar essa música que eu amava. Eu falava, não, essa música tem que estar em Talismã. E eu fiz várias versões, várias adaptações dessa letra. E a única que se encaixou foi... Gente, pro momento do Thales, é exatamente o que eu passei. Então, assim, tem que ser essa letra. Porque vai fazer muito sentido pra ele e pra Angela. Então, conseguir encaixar essa letra, essa poesia, essa música de Leonardo com essa magia, esse poder e a história do Thales, faz toda essa união, essa conexão entre Talismã e Leonardo, entre Thales e Leonardo, o BR, Leonardo e a saga Talismã. Isso me deixou muito feliz. Já passou tão rápido, estamos na página de número 68, pessoal. Isso é realmente incrível. E após esse momento musical, eles se beijam e sentam-se à cama com eles dois ali tomando café da manhã juntinhos, com o violão do lado, conversando sobre essa situação e sobre como ficaria o relacionamento deles a partir de agora, com todo esse sentimento transbordando e com todo esse amor mágico que há entre eles. É um momento muito, muito lindo. A gente vai seguir a partir da página 68 em diante nos próximos capítulos. E eu tô muito feliz, muito obrigado a todos por mais um episódio, por mais um capítulo, contando a saga Talismã aqui pra vocês, onde contamos Talismã, Talismã 2, Mostre-me a Origem, e agora estamos contando Talismã 3, A Magia Através do Multiverso. É um momento único, mágico, onde a gente consegue unir Thales, Leonardo, Angela, a ficção, a realidade, todo amor, todo romance entre eles, todo o futuro da saga Talismã, gente, é muito lindo. E comentem se vocês ainda têm esperança de que esse casal se reencontre em algum futuro, em alguma realidade da saga Talismã, em algum universo, em algum multiverso, para que eles possam viver esse amor de uma forma apaixonada, romântica, que eles consigam ter o final feliz deles dois. Comentem se vocês querem que eu me busque nas redes sociais e fale, eu quero Thales e Angela, hashtag Thales e Angela, para ver se vocês realmente querem que eles tenham esse final digno e romântico pra esses dois, que eu acho que eles merecem, na boa. Acho que foi por isso que foi tão difícil abrir os horizontes pra Thales e outras personagens, porque eu tinha que seguir a cartilha do roteiro original, que era Thales e outras pessoas, mas ao mesmo tempo que eu construí durante as três histórias de Talismã, pesou bastante, né? Então foi um momento bem, bem difícil mesmo, mas os momentos de Thales e Angela envolvendo o sexo deles, que é uma relação sexual, não somente de atração e desejo, mas também de muito amor, muita conexão, algo muito bonito e angelical que eles conseguiram colocar nesse pedestal e nesse patamar de ser algo divino pra eles e tão especial. Eu acho muito linda a forma de ver o sexo e o amor entre eles dessa forma, que não é algo perverso e malicioso, mas é algo... Sim, de certa forma, com todos os ingredientes que tem que ter nesses momentos mais intensos, agressivos, ou de uma forma um pouco mais adulta, mas também com todo esse carinho, com todo esse amor, com todo esse lado passional juvenil. Então, pra mim, é tudo a relação entre Thales e Angela. E aí, nesse episódio, uma das coisas que eu mais gostei foi essa conexão entre os UBRs, eles todos se atraindo, se chamando, Sofia cumprindo o que Thales pediu lá atrás, na viagem do tempo, que ela conseguisse ter, que ela tinha já dentro dela esses elementos para unir as pessoas, que ela já era um talismã, assim como ele, de unir, confortar e ajudar as pessoas, e que ela colocasse isso em prática agora, com os elementos que eles dois sabiam, com o conhecimento que eles sabiam, que eles tinham agora, né? Então, foi um momento muito lindo ver eles se reencontrando, todos eles juntos, se aproximando, se conectando, aquele momento musical ali, duas versões diferentes, no mesmo momento, né, deles ali se encontrando, cantando juntos, planejando, ele expondo sua magia, tudo fazendo sentido. E uma das partes agora que fica aí para as dúvidas, de dúvida para os próximos episódios é que Matheus, ele sumiu não, ele foi embora da cidade do Brasil, ele foi embora do país, né? Na temporada 2, em Talismã 2 Mostra Minha Origem, porque ele queria escapar da magia, não queria mais cair na tentação, e ele tá aí pelo mundo, mas claramente é um personagem que vai voltar, vai dar o que falar e que vai cair na tentação da magia novamente. Fernando é um personagem intrigante que teve aí pra ir de arrasta várias vezes e não foi, tá aí ajudando o Thales, tá se preparando pra turnê dele também. Temos que saber como que ele vai ajudar Thales nessa guerra mágica, o que vai acontecer entre eles ali. Temos Johnny com esse sumiço, andando com as más companhias, indo pelo caminho da bebida, das drogas, se perdendo na noite, tá meio que largando a faculdade. Johnny tá cada vez mais se afastando do Thales, da história em si e do propósito dele de ter ido estudar ali, se formar e mostrar para a família que ele poderia ser alguém mais, sendo um artista ali de teatro e tudo mais. Então, nós temos que ver onde vai dar essa caminhada do Johnny, desses personagens. Temos a BR Nova Geração, que tá por aí espalhada, reunindo grupos e pessoas com poderes especiais do mundo sobrenatural para ajudar Thales nessa guerra mágica. Temos Isadora, Roberta, Tony. Tony já tá na história? Tony já tá? Acredito que sim. Temos vários outros personagens aí ajudando e auxiliando Thales no mundo mágico a recrutar, né, mais seres para lutar nessa guerra mágica. Temos Miranda, que tá reunindo um batalhão de pessoas pelo universo para ir lutar contra Thales. Temos Horvath de outro universo, tentando achar uma brecha para entrar no universo do Thales, viajando através do multiverso. Temos Horvath desse mundo, desse universo do Thales, tentando reunir forças e aliados para se libertar e roubar o talismã do Thales para conseguir adentrar o multiverso. Nós temos aí Beto planejando a turnê da banda BR. Eles saem em turnê, eles vão sair em turnê, eles concluíram, né? Aqueles primeiras apresentações, aqueles primeiros shows, e agora vão finalmente sair em turnê. E aí é que tá a questão, o que vamos fazer, o que vai acontecer nessa turnê? Vem acidente, vem sacrifício, vem morte, vem multiverso, vem. Agora vem, a partir daí a história vai degringolar, vai ladeira abaixo, no sentido que vai começar a acelerar, vai ser mais intenso, mais rápido, mais forte, mais emocionante, mais do que já foi até agora, porque chegamos para praticamente 70 páginas da história e já teve muita coisa emocionante até agora, 5 episódios bem marcantes e emocionantes. E uma das coisas que me deixou muito feliz de poder reler essa história e me dar conta de que eu tinha medo de colocar o BR fazendo show e turnê e colocar essas canções na história que ficassem gratuitas, mas até mesmo as canções no show, quem cantou, como foi colocado os personagens, as canções expressaram exatamente o que eles queriam dizer e o momento em que eles estavam passando desde o final de Talismã 2 para o início de Talismã 3. Então, até mesmo fazendo show, que às vezes no show a pessoa canta uma música de amor e não tá apaixonada, a pessoa canta uma música, sei lá, de sofrência e tá feliz, né? E às vezes acontece, é normal. Mas aqui não, eles cantaram exatamente as músicas nesse show, que diziam exatamente o que eles queriam dizer, o que precisavam dizer, o que estavam sentindo. E é isso que eu gosto em Talismã, que tudo tem um sentido, um significado, não é julgado, não é gratuito, não é forçado. E através desses shows, eles aproveitam para colocar as músicas que dizem, expressam o que eles estão sentindo, para se jogar cheias, indiretas, para dizer o que precisam dizer, para expor seus sentimentos, pedir ajuda, para demonstrar que precisam perdoar e falar sobre esses assuntos importantes de o desejo que eles têm, a amizade que é mais importante, aonde quer que eu for, a homenagem ao Mark. Então, todas essas canções, meu único medo é te perder, foi tão mágico, todas essas canções têm um momento especial e justamente mágico, preciso para elas acontecer. Não é jogado, vai lá e canta qualquer coisa. Não. Sempre durante toda a saga Talismã vocês vão contar aquilo que vocês estão transmitindo, que vocês estão sentindo, que vocês querem transmitir para vocês, para si mesmo e para as outras pessoas. Seja mensagem de inspiração, seja só simplesmente desabafar e se abrir sobre a tua situação. É isso que é ser o BR, ser Talismã. Ser verdadeiro, autêntico, dizer o que sente, expor seus sentimentos e se unir às pessoas, unir as pessoas. Então esse episódio me deixou com o coração cheio, cheio de felicidade, apertadinho, cheio de amor, de esperanças e de coisas boas. Muito obrigado a todos vocês. Agradeço. Logo teremos mais coisas muito mais importantes para falar sobre Talismã, mais coisas importantes, mais episódios, mais capítulos, mais coisas que vêm para esta saga Talismã. E, gente, enfim, até esqueci outra coisa que eu ia dizer, mas todas essas canções tiveram momentos especiais de aparecer e assim vai seguir até o final da saga. Muito obrigado a todos vocês. Tem muita coisa boa por aí. Agradeço. Talvez eu esteja esquecendo o que eu ia falar antes, mas não importa. Tá tudo certo. Termina bem, termina gostosinho. E nos vemos no próximo episódio, contando Talismã 3, A Magia Através do Multiverso, neste podcast destinado a contar a saga Talismã. Muito obrigado a todos e até os próximos episódios do podcast de Talismã 3, A Magia Através do Multiverso.